Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo número 103. Vamos então meditar, vamos refletir em alguns versículos deste Salmo. Bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós, ó Deus, as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Sabe que nós somos pó. Senhor, em nome de Jesus, neste cântico, nesta oração, neste hino, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e bondade, nós também aqui estamos, querendo ser de todo o nosso coração, toda a nossa alma, bendizer ao Senhor por todos os grandes, maravilhosos benefícios que o Senhor nos tem feito. E o que nós daremos ao Senhor por tantas coisas que o Senhor nos tem feito. E assim possamos aprender um pouquinho mais, Senhor, neste salmo, neste hino, onde o Teu servo, onde o Teu filho, Davi, um homem segundo o Teu coração, escreveu segundo o Espírito Santo que lhe dera, dizendo que toda a sua alma, de todo o seu ser, ele te louvaria, que assim seja, independente de circunstâncias, como nós aprendemos ontem e refletimos, Senhor, em Filipenses 4:13, hoje também nós aprendemos que nós devemos de toda a nossa alma, todo o nosso ser, te louvar com todas as nossas forças. E assim, quando nós te louvamos, quando nós te louvamos, a tua palavra diz que o louvor faz com que o Senhor nos abençoe. Então receba o nosso louvor, não apenas o nosso cântico, não apenas um cântico, um hino, mas um cântico que venha do coração. O louvor de estender a mão, o louvor de visitar os necessitados, o louvor, Pai Celestial, Senhor, de nos humilhar para que o Teu nome seja engrandecido, o louvor, Pai Celestial, de ser resignado para que o Teu nome seja, Senhor, grande, grande, grande. O louvor, Senhor, de estender a mão, assistir, ajudar, compreender, tolerar os mais fracos. Senhor, o louvor de não aceitarmos o pecado, o louvor, Senhor, de refutarmos com amor, graça, justiça e misericórdia. O louvor de reconhecer que Tu és soberano, magnífico, tremendo, justo, santo, fiel, nos escolheu. O louvor de saber que nós somos filhos. Somos filhos, então devemos obediência. E quando nós obedecemos, tememos, trememos, nós somos assistidos pelo Senhor. Abençoa cada lar, cada vida desta igreja sem paredes, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus. Salmo número 103. Salmo 103. É um hino de louvor. É um hino de gratidão, agradecimento e engrandecimento ao Deus pelo seu infinito amor e graça, sua bondade que é manifestada em favor dos seus filhos. E a Bíblia diz que nós somos filhos. É interessante nós lemos em João capítulo 1, versículo 12, que aqueles que creram foram dados o poder de serem filhos, Mas quando nós lemos o livro de Deuteronômio, no capítulo 14, nós encontramos a palavra de Deus, que está escrita assim. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo número 14, está escrito assim: vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. É a parte A do capítulo 14 de Deuteronômio. Em algumas passagens da palavra do Senhor, nós encontramos alguns significados distintos ou para aplicações diferentes sobre a palavra pai. Encontramos nesse versículo 14, versículo 1 do capítulo 14 de Deuteronômio, dizendo: vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. Vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. Nessa passagem especial, em específico, nessa passagem, nós encontramos aqui a palavra pai tendo uma conotação, é claro, de soberano, mas acima de todas as coisas, dentro desse contexto, a palavra pai significa que nós somos, temos que ser obedientes ao nosso Deus. Precisamos ser obedientes ao nosso Deus. Nesse contexto aqui, claro, pai, no sentido amplo, pai, ele é soberano e é um costume, um preceito. Tanto é que honrar pai e mãe está nos mandamentos do Senhor. Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe no Senhor. Se você deve obedecer pai e mãe no Senhor, imagine o Pai das Luzes. Imagine o Pai Celestial, como nós não devemos obedecer. Então, esse capítulo 14, o versículo 1, a parte A: vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Por que que ele está dizendo aqui, vós sois filhos? Porque se vocês são filhos de Deus, então vocês devem obediência a ele. Porque aqui não é o nosso assunto. Aqui Moisés está tratando de ordenanças, de ordens, de quando eles estariam entrando na terra que mana leite e mel, para não se contaminarem com animais imundos, para não se contaminar com os costumes pagãos. Então, olha, se vocês são filhos do Pai Celestial, se é que são filhos do Pai Celestial, então vocês devem obedecê-lo. Nós damos uma conotação de Pai Celestial, Abba Pai, temos o Pai Nosso que está nos céus. Então, quero que você entenda, Pai, em primeira instância, lá é sim. Nós, se somos gerados, somos filhos do Deus vivo, a primeira coisa, obediência, temor ao nosso Deus. Nós que somos filhos, então nós obedecemos. Então, olha, vocês são filhos, logo obedeçam. Vocês são filhos, logo obedeçam. Logo obedecendo, serão abençoados pelos ensinamentos do Pai Celestial. Então, nesse contexto em específico, do capítulo 14, versículo 1, parte A, pai aqui significa total obediência. Vós sois filhos. Então é imperativo. Vós sois filhos. Vós sois filhos. Eu tirei, eu gerei. Eu tirei com mãos fortes. Eu sou o pai. Ou seja, eu tenho autoridade sobre você. Ainda que o Senhor nos permita escolher a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, ele é o nosso pai. E nos instrui e nos dá a dica para que nós escolhamos a vida e a bênção na presença dele. Mas neste salmo que nós lemos aqui, e nos versículos que nós estamos refletindo hoje, no nosso site, e foi a nossa reflexão também no nosso período antes da oração, nós encontramos escrito assim: como um pai se compadece de seus filhos. Aqui já nesse texto, pai está dando uma outra conotação. Claro, obediência ao pai, mas aqui uma conotação de proteção, uma conotação de amor, de carinho, de provisão, de sustento, de bênção, de reconhecer que nós somos filhos e que Ele é o Pai e que nós estamos debaixo da Sua sombra protetora. Lembra-se da expressão que o Senhor Jesus usou no Novo Testamento, nos Evangelhos, sobre Pai. Se o vosso Pai terreno, biológico, Ele sabe dar boas coisas a você, imagine o vosso Pai que está nos céus. Aleluias e glórias a Deus. Eu digo para você agora, meu irmão, minha irmã, primeiro, você é filho pelo mérito do sacrifício de Jesus, você reconheceu a Jesus como único e suficiente Salvador. Se assim o é, foi dado um poder sobrenatural, não apenas nominar, mas um poder divino, um poder sobrenatural, de que nós verdadeiramente somos filhos do Deus Criador. Olha que coisa espetacular, maravilhosa. Se os nossos pais sabem nos dar coisas boas, o que dirá o Pai Criador? Nós, como pais, temos limitações para abençoar os nossos filhos, materialmente falando e até espiritualmente falando, porque a bênção verdadeira vem do Pai Criador de todas as coisas. Mesmo assim, nós nos sacrificamos, erramos, até pensando que uma bênção temporal é maior do que uma bênção espiritual. Agora, nosso Pai, Ele não erra. Nosso Pai, Ele não muda. Nosso Pai Celestial, é por isso que Ele não nos dá tudo o que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém e pedimos às vezes, Ele ouve. Mas por ser nosso Pai e querer o melhor para cada um de nós, Ele diz: eu não vou te dar isso não, porque isso aí vai te trazer um prejuízo. Você vai ficar doente, você pode ficar fraco, doente, você pode morrer e se afastar de mim. É por isso que muitas vezes a gente, como não entende o quadro todo que está pintado e que só Deus sabe o final de todas as coisas, como vai ser, nós enxergamos hoje em parte e pedimos, não entendemos muitas coisas, é verdade. Não entendemos muitas coisas que ocorrem conosco, na nossa família e ao nosso derredor. Por que crianças adoecem? Por que injustiças acontecem no decorrer do nosso dia a dia? Por que tantas coisas? Quero dizer para você, confiados na palavra de Deus, assim como o Pai se compadece do filho, do seu filho, assim o Senhor, Deus, se compadece daqueles que o temem. O Senhor é o Pai Celestial. Então, se você teme a Deus, se você é filho de Deus, você vai obedecer. Se você obedece porque você o teme, se você o teme, diz a palavra do Senhor que Ele se compadece de você. Compadecer, o que é compadecer, pastor? O que é compadecer? O nosso Pai se compadece de nós. Como o Pai trata com bondade o seu filho, o Pai trata com bondade o seu filho. Assim o Senhor, Ele é bondoso. Se compadecer é ser bondoso. E em toda a palavra de Deus diz que Deus, Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Rabi, bom mestre, bom só existe um Pai. O Pai é bom, Deus é bom. Você perceba como Jesus, no seu ministério, Ele se reportava a Deus. Como? Como Ele se reportava a Deus? Pai, oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-lhes os pecados. Pai, Pai, Pai. Conotação de obediência, submissão, tremor, temor, mas de confiança de que o Pai é perfeito, de que o Pai não erra, de que o Pai, Ele é bondoso, se compadece de nós, nos dá mais além do que aquilo que precisamos e almejamos. Você imagine nossas crianças ainda na sua idade bem tenra, se nós dessemos tudo o que eles pediam para nós, por certo, eles não sabiam o que estavam pedindo. não sabiam o que estavam pedindo. Vem uma coisa, existem várias fases da idade da criança. Tem fase que a criança pega e coloca tudo na boca, que quer todas as coisas, que faz malcriação. E muitos de nós, filhos crescidos, às vezes fazemos malcriação com o nosso pai. Você fazer malcriação com pastor, com pai espiritual na fé, porque é imperfeito. Agora fazer malcriação com pai celestial, aí não está certo não. É impossível Deus errar, é impossível Deus mentir, é impossível Deus se enganar, é impossível Deus se esquecer, é impossível Deus não abençoar com aquele que teme e usar de bondade. Você já parou para pensar se eu desse tudo que seus filhos pediram em algum tempo? Se você levar o seu filho para um determinado lugar, dependendo da idade dele, com a idade tenra, sem conhecimento, sem entendimento, ele vai se jogar dentro da água sem saber nadar, porque ele é uma criança. Ele vai pedir que você o faça, vai pedir muitas coisas, e você, conhecendo o perigo que vai trazer prejuízo, um acidente, ferimentos, traumas e até mesmo a morte, você não vai permitir, mesmo que ele chore, mesmo que ele não entenda no início, mas você vai dizer: não, meu filho, isso aqui não pode, isso aqui não dá para você, por enquanto, pelo menos, por enquanto, pelo menos. E nós pedimos coisas a Deus que nós pensamos que nós estamos preparados para receber. Glórias a Deus. Nós pedimos muitas coisas a Deus e pedir, temos que pedir e colocar. Agora temos que saber se Deus, nosso Pai, é o nosso Pai, Ele vai dar. Se for benéfico, se for nos levar mais próximo dEle, e se nós estivermos capacitados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Você imagine algum adolescente ou um jovem com 12, 14 anos, quer o sonho, o desejo, uma motocicleta. Você não está preparado para isso. Você não tem habilidade. Você vai muito pela emoção. Você precisa amadurecer para receber esse presente. Você precisa amadurecer para receber um veículo. Existe uma idade para que você possa tirar a sua habilitação. Você não pode fazer isso, porque nós temos visto aí muitas crianças, adolescentes que perderam suas vidas porque os pais cederam. Como é triste. Como é triste todas essas coisas. Vemos pais que falham com a intenção de alegrar, de abençoar o filho, mas pais humanos, pais biológicos, falham mesmo tentando acertar, pensando que estão fazendo bem. Agora nosso pai não, quando ele diz não, ele sabe. Quando ele diz espera, olha, espera um pouco. Você ainda não está preparado para receber isso que você está pedindo. Ou você não pode receber isso, ou não está preparado, não chegou o tempo ainda. Você já parou para pensar nessas coisas? Já parou para pensar nessas coisas? Quando chegar o tempo, o vosso Pai saberá, o vosso Pai lhe abençoará. Assim, nós encontramos aqui, neste Salmo, um pai se compadece dos seus filhos. Assim, Deus também se compadece, tem bondade daqueles que o temem. E o temor é o princípio de sabedoria. Glórias a Deus. Deus, encontramos na Bíblia que Ele é o Pai de todas as coisas, é o Criador, é o soberano. E a Ele a honra, a glória e louvor, a obediência. Ele criou todas as coisas pela sua soberania, criou do nada. Então Deus, Ele é um Deus, é Pai, dá a conotação de não só amoroso, é amoroso, não é só um Pai misericordioso, é misericordioso, mas um Pai que tem autoridade incondicional. A autoridade de Deus é irrevogável. Então Deus é um Pai de amor, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai bondoso, Pai compassivo, mas é um Pai que não abre mão da sua autoridade e de que nós, sendo filhos, nós devemos obediência. É a ilustração que nós usamos no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Vós sois filhos do Deus vivo. Então, se vocês são filhos, então atentem para o que eu estou falando agora. Se nós somos filhos de Deus, temos que atentar para as diretrizes do Deus, que é a autoridade máxima, autoridade incondicional, irrevogável. Então, Ele é Criador. Deus é Senhor, soberano sobre todo o universo. Quando a gente fala em universo, a gente não entende muito de universo. Nós não somos cientistas, não militamos nessa área de astronomia. Mas Ele criou todas essas coisas. E há uma promessa de que nós vamos ter os nossos corpos glorificados. E não haverá mais limites, nós não sabemos como será. Não sabemos, mas nosso Deus tem uma promessa para nós. O pecado não permitiu que nós enxergássemos o que nós estamos aguardando, porque apenas vemos em parte. Agora, autoridade, soberania e também é um Pai que é compassivo. É um Pai, como nesse versículo nós estamos tratando aqui, um Pai tem prazer em perdoar, é grande em perdão. Eu acho maravilhoso. Olha aqui, agora entra onde nós estamos aqui, refletindo. Nos versículos anteriores do 13 e do 14, diz no versículo 10, não nos tratou segundo os nossos pecados. Versículo 10, a parte A. Não nos tratou segundo os nossos pecados. O que está dizendo aqui? O Senhor não nos castiga como nós merecemos e não nos paga de acordo com os pecados e as maldades que nós fazemos todos os dias, porque se assim o fizesse, nós não subsistiríamos. Não nos tratou e não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, ou seja, anti-Bíblia, anti-lei, iníquos, inclinados ao pecado. Por quê? Porque o próprio Deus deu o escape. O próprio Deus deu o livramento em Jesus. Em Jesus. Ele não nos tratou segundo as nossas mazelas, nossos pensamentos. Então Ele faz isso para quê? Para que tenhamos plena comunhão com Ele. E aquele que está afastado, o filho que se saiu da presença de Deus, possa voltar. Lembra-se do filho pródigo? Aquela passagem. Que passagem maravilhosa. Mais uma vez, Jesus trazendo aquela parábola para entendimento da graça de Deus. Da graça de Deus. Nós vemos no versículo 11 e 12. Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O pai repartiu os bens entre os dois. Sempre nós encontramos na palavra de Deus essa conotação de pai, de autoridade. E nesse contexto do filho pródigo, vemos um pai compassivo, misericordioso. Um pai que, quando o filho retorna, está pronto de braços abertos para fazer uma grande festa. Você é filho de Deus, pelo mérito da cruz do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue. O Espírito Santo que nos foi dado está agora passeando nos corações, convencendo mentes, dizendo que você é filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo que nos foi dado testifica. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, escrito está na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, escrito está assim: nós somos seus filhos. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Você não é filho bastardo, você é filho pelo mérito de Jesus, não porque você tenha mérito. O Espírito Santo se une a nós, testifica que nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, Deus usa de bondade com você. Se você é filho dele, você o teme. Se você o teme, você obedece. Se você obedece, você está debaixo da graça, da vontade dele, apesar de estar passando por agruras. Quando nós que somos pais vemos nossos filhos passando por necessidades, enfermidades, qual pai e a mãe que não vê uma filha, um filho pelos cantos chorando, sofrendo na área sentimental, quando é chegada esta hora, ver um filho num leito e você limitado, impotente, não pode fazer nada? Lembro-me quando Milena esteve 16 dias, a minha filha, 16 dias internada, 16 dias, derrame pleural, pelo milagre do Pai Celestial, o Pai das Luzes. Ela ficou ali 16 dias e por muito pouco ela não veio a falecer. Naquele momento, a minha esposa ainda não era cristã, era resistente ao Evangelho, muito resistente. Não queria ir para a igreja. Me insultava. E naqueles 16 dias que ela ficou dioturnamente naquele hospital, eu trabalhava de manhã e passava de manhã e passava lá à noite, depois do seminário. E nesses 16 dias, todas as vezes eu via a Gláucia com a Bíblia aberta. Nós não podemos fazer nada por ela. Nós queríamos que ela não sofresse o que sofreu, mas o Pai Celestial, que é compassivo e sabe de todas as coisas, que controla a vida, porque Ele é a própria vida, lhe dá e tira, torna a dar novamente, porque Ele é Deus. Ele usou de graça, de misericórdia para com a nossa família, para com a nossa filha Milena, que hoje já tem 18 anos. E naqueles momentos, Gláucia viu a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bênção de Deus, e se prostrou diante de Jesus e passou a ser filha do Deus Todo-Poderoso. Isso ultrapassa a nossa compreensão. Jesus sempre se portava a Deus como Pai. A quem você deve orar? A quem você deve orar? Pai. Quando nós oramos dizendo Pai, isso incorre em responsabilidades. Não só de petição. De petição também é lícito, porque o Senhor nos disse que nós precisamos apresentar as nossas petições a Ele. Mas quando você apresenta as suas petições na qualidade de filha, porque Pai, eu sou teu filho, estou obedecendo, eu obedeço à tua vontade. Então eu estou obedecendo, eu sou teu filho. Olha para mim e o Pai vai olhar para você com compaixão, com bondade, com misericórdia e com infinito amor. E vai fazer aquilo que é necessário hoje. Você não pode deixar de saber que você é filho, que você é filha. Que Deus está olhando para você agora. Lembra-se de Jesus na sua oração: Abba, Pai, Pai, afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim esse sofrimento, Pai. Você sabe coisas que uma criança não pode realizar pela sua imaturidade, a sua pouca força física e vigor, mas que você faz isso com uma tremenda facilidade. Uma tremenda facilidade. Tem coisas para nós, filhos crescidos e adultos, que nós temos uma dificuldade tremenda. Para nós é impossível fazer. Para as crianças, nossos filhos, nas suas faixas etárias, em algumas atividades e coisas, são impossíveis para eles realizarem, mas para nós, nós fazemos rápido, com muita facilidade, num estalar dos dedos. E a mesma coisa que para nós, hoje, dia 6,
é impossível fazer algo. É impossível para nós, filhos, mas para o nosso Pai tudo é possível. Possível e fácil, segundo a soberania dEle, majestade dEle, amor dEle, plano dEle, projeto dEle para nos abençoar. Uma coisa eu sei, todos os planos e projetos do Pai é para nos abençoar. Então, quando nós oramos, Pai, santificado seja o teu nome, isso quer dizer, Pai, eu obedeço para que o teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado, grande, santificado em mim. Pai, venha o teu reino. Pai, cumpra-se a tua vontade. Aleluias e glórias a Deus. Aleluias e glórias a Deus. Em que circunstância você se encontra? Você que fazia parte da casa do Pai, saiu por muitos motivos: sofrimento, traição, angústia, provas do dia a dia. Provas do dia a dia. Mas o Pai nunca erra. O Pai nunca erra. Não se rebele contra o Pai. Não se rebele contra o Pai. Volte. Volte à casa do Pai e você vai ver a festa. Ele não trata você segundo os seus pecados. Ele não trata você segundo as suas iniquidades. Se tratasse, nós já não existiríamos. Você imaginou se Deus tratasse segundo os meus pecados? Segundo as minhas agruras cometidas, não existiremos mais. É isso que diz o salmista. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Versículo número 11 está escrito assim. Versículo 11. Aleluias. A distância é grande entre o céu e a terra. Assim é grande o seu amor para aqueles que temem, glorificam, o adoram. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É um pedido de um filho. É um pedido, afasta de nós os nossos pecados. Que bom que nós somos filhos do Deus vivo. O que você tem pedido a Deus? O que você tem alcançado? Nós só precisamos enxergar se nós estamos no capítulo 14 de Deuteronômio, cumprindo aquilo que o Pai, pela sua autoridade, determina. Essa palavra Pai é muito poderosa e maravilhosa. O entendimento é de submissão, de honrar pai e mãe. Se não honrassem pai e mãe, eles deveriam ser apedrejados. É interessante, muito interessante, quando você olha, você percebe os filhos que eram rebeldes, desobedientes, mesmo que eram disciplinados, não tinha jeito. O que que acontecia? O que acontecia? Os filhos eram levados para a praça, os filhos eram apedrejados, porque não honravam, não obedeciam pai e mãe. Está escrito em Deuteronômio. Está escrito assim. Os filhos desobedientes deveriam ser apedrejados, para você ver a tamanha importância que é honrar pai e mãe. No capítulo 21 de Deuteronômio, preste atenção, versículo 18: se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, ou seja, desobediente, criador de caso, que não obedece à voz do pai, olha aí, que não obedece à voz do pai, nem da mãe, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos. Ah, pastor. O pai está cumprindo, embora dê castigo, disciplina, limites, mas o filho não quer. O filho não quer. 21:18. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece à voz do pai nem da mãe, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde, obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, ele é dissoluto, encrenqueiro, é beberrão, gastador. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirpará o mal do meio de ti, e ao sabê-lo todo Israel temerá. Você viu? Quem diz aqui a palavra? Não obedece à voz do pai. É claro que hoje nós não estamos nessa época, mas filho hoje, filho dos pais biológicos que desobedecem a Deus, não serão apedrejados. Serão apedrejados como? Pelas circunstâncias. Vão colher o que estão plantando. Não há como filho receber bênção de Deus se não obedecer os pais no Senhor. É claro, sempre no Senhor. Serão apedrejados pelas consequências. Vão colher aquilo que estão plantando. A não ser que se arrependam. A não ser que se arrependam. Então, nós encontramos aqui nessa passagem, não é o nosso tema? Os pais tentaram, os pais castigaram, os pais fizeram tantas coisas, mas está obstinado, não tem jeito. E assim tem certas coisas que nós não podemos fazer. Que o Senhor nos livre, nós e os nossos filhos, de cometermos algum desatino contra o nosso Pai Celestial. Pai, como um pai compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, a nossa capacidade, e Deus sabe, Pai sabe, porque Ele nos formou, que nós somos pó, criaturas fracas, criaturas mortais, criaturas que temos tendência a nos afastar do Pai Celestial, e mesmo assim Ele nos ama. Somos fracos, fracos. Mesmo assim, o Senhor nos tem como filhos pelo mérito da cruz. Que você lembre-se, que você se lembre que Jesus disse: Deus não te deixará só. Deus não te deixará só. Você não ficará sem pai. Você não ficará órfão. Nunca te deixarei só. Você não vai ficar órfão. Ou seja, você tem um pai. Sempre teremos. Temos hoje um pai que está olhando para nós hoje. Como é que você estava ontem? Problemas, tristeza, preocupações com o futuro, medo, ansiedade. O pai está cuidando de nossas vidas. Mesmo quando ele diz não, está cuidando de nossas vidas. Quando ele está fazendo a gente passar por uma situação, está cuidando de nossas vidas para que nós aprendamos uma lição. Para que aprendamos uma lição. Você não está só. Deus está contigo. Por isso, firme no caminho, irmã. Firme no caminho, igreja. Firme no caminho, servo e serva do Senhor. Em Deus, estaremos sempre protegidos, porque Ele é Pai. Pai. Lembro-me mais de uma passagem para encerrar. No livro de Provérbios, perdão, no livro... Carta aos Hebreus, aqui fala de pai sendo autoridade máxima e deve ser honrado. Encontramos na palavra do Senhor escrita assim. Deixa eu ver aqui qual é a passagem. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Admoesta como filhos. Hebreus, no capítulo 12, admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, Pai, Não despreze a correção do pai. Glórias a Deus. Não despreze. E não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Ah, Jesus, obrigado pelo açoite. Obrigado pela disciplina. Obrigado pela repreensão. Obrigado pela admoestação, porque assim eu sei que eu sou filho. Assim eu sei que eu sou filho. Deus é o nosso Pai. Sem discriminar, sem fazer acepção dos filhos. Ele não é parcial, como foi Jacó. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ainda ele conclui aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos. Ah, Jesus. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há a quem o Senhor não corrige? Aí nós voltamos para Deuteronômio capítulo 14. Vós sois filhos. E se nós somos filhos, temos que obedecer. Estamos submissos à disciplina do Pai Celestial. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não sois filhos? Graças a Deus. Se nós não somos corrigidos, que diz aqui a palavra do Senhor, como acontece com todos os filhos de Deus, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos na verdade, mas filhos ilegítimos. Todos os filhos de Deus, eles são corrigidos. Todos os filhos de Deus, eles são corrigidos. Só o que não é. Aí, no versículo 9, além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, pais humanos, biológicos, os quais nos corrigiam, erravam, eram demais, iam além da conta, batia, espancava, repreendia, gritava, eles erravam, mas o nosso Pai Celestial não erra. Se nós nos sujeitávamos aos nossos pais biológicos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos. Então não sejamos filhos malcriados, esperneia, fazer malcriação com Deus. Estamos sendo disciplinados por Deus, amadurecidos, então glórias a Deus. Aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós somos corrigidos para quê? Para quê? Para sermos participantes da sua santidade. Entenda isso. Nós somos provados para sermos participantes da santidade de Deus. Somos corrigidos para sermos participantes da santidade de Deus. E sem santificação ninguém verá a Deus. Veja que Hebreus 12, 14 fala sobre isso. Olha a sequência: seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós somos corrigidos, afligidos, passamos por situações que nós não gostaríamos, para sermos participantes da sua santidade. E sem ela nós não veremos e não entraremos no reino dos céus. A correção, na verdade, não é motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas, os joelhos trôpegos, vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manso não se desvie inteiramente, antes seja curado. Deus Pai, autoridade máxima, e Deus como Pai misericordioso, bondoso, amoroso, está olhando para nós e sabe que nós somos filhos e temos as nossas limitações, fragilidades, meninices, malcriações. Graças a Deus que Ele não nos julga segundo as nossas malcriações e os nossos pecados. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós estamos aqui. Obrigado por não nos julgar segundo os nossos pecados e iniquidades. Nossos desejos que nos afastariam de Ti não foram nos dados, porque o Senhor é Deus. Graças ao Senhor, que tem nos dado na porção certa, temos sido corrigidos para nós sermos participantes da Tua santidade. E assim abençoa cada casal, família, lar. O Senhor é o Pai que pode levantar, dar uma ordem agora, e tudo será mudado para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.